Uma boa noite a todos. Cumprimento todos os vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias dessa Casa de Leis, a todos aqueles que nos acompanham presencialmente aqui no nosso plenário e também nos acompanham pelas redes sociais. Eu solicito, ao senhor primeiro secretário, vereador Fernando, que verifique, a presença dos vereadores e vereadoras nessa noite.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando? Presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador Zé Nilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
Havendo, o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos nessa noite. Declaro aberto o expediente. Cada vereador tem 5 minutos, para falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito, ao senhor primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura, dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos vereadores e vereadoras e os recebidos de diversos.
Projeto de Lei Ordinária nº 33/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de Lei nº 022/2023, estabelece denominação para a Rua 3 do Jardim Silvestre e dá outras providências.
Matérias recebidas da nº 76/89, Prefeitura Municipal, aos vereadores.
Projeto de Lei Ordinária nº 34/2023, Célio Aristão institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Dia Municipal da Escola, a ser comemorado em 15 de março.
Projeto de Lei Ordinária nº 35/2023, vereadora Aline Sartori, estabelece parâmetros, diretrizes, princípios e objetivos para a instituição de política pública com vistas a apoiar catadores e organizações sociais de materiais recicláveis do município de Ibitinga e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária nº 36/2023, Daniela Branco de Rosa, institui e inclui no calendário oficial de evento do município de Ibitinga o Dia Municipal de Combate à Xenofobia, a ser comemorado em 24 de janeiro.
Projeto de Lei Ordinária nº 37/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, dispõe sobre a publicação pelo Poder Executivo de respostas e requerimentos encaminhados pela Câmara Municipal no Diário Oficial Eletrônico do município.
Projeto de Lei Ordinária nº 38/2023, Daniela Branco de Rosa, Marco Tano da Fonseca, denomina a Rua 7 do Jardim Europa de Rua Carmo Zanetti.
Projeto de Lei Ordinária nº 39/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, dispõe sobre a publicação do currículo de todos os ocupantes e cargos comissionados vinculados ao Poder Executivo no município de Ibitinga.
Projeto de Lei Ordinária nº 40/2023, Daniela Branco de Rosa, Célia Aristão, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Ibitinga o Rodeio dos Amigos de Ibitinga, a ser comemorado anualmente no mês de novembro.
Emenda modificativa número 1 ao PLO 7/2023, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa a PLO número 7/2023.
Emenda modificativa número 1 ao PLO 18/2023, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa ao PLO número 18/2023.
Emenda modificativa número 1 ao PLO 18/2023, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa a PLO número 18/2023.
Parecer do CCLJR número 15/2023 ao PLC 3/2023. Parecer favorável. Relator foi o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer COSP número 7/2023 ao PLO 218/2022. Parecer favorável. O relator é o vereador Célio Aristão.
Parecer COSP número 8/2023 ao PLO 219/2022. Parecer favorável. Relator, vereador Richard Porto de Rosa.
Parecer COSP 9/2023 ao PLO 217/2022. Parecer favorável. Relator é o vereador Richard Porto de Rosa.
Parecer COSP número 10/2023 ao PLO 216/2022. Parecer favorável. Relator, vereador Célio Aristão.
Parecer COSP número 11/2023 ao PDL 24/2022. Parecer favorável. A relatora é a vereadora Janaína Bastos.
Indicação número 84/2023, vereador José Nilson Viana. Solicita troca das lâmpadas queimadas dos postos de iluminação da rua Luiz Andreoni, do Jardim Taquaral, em caráter de urgência.
Indicação 85/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita providências quanto roçagem e limpeza do terreno onde será construída a UBS, Unidade Básica de Saúde, no Jardim Natália, em caráter de urgência.
Indicação número 86/2023, autoria Daniela Branco de Rosa, indica notificação do proprietário do imóvel localizado na Avenida Lourdes Varesque, número 631, Jardim América, com urgência, a fim de que execute a limpeza devido à entrada de animais peçonhentos nas residências vizinhas.
Indicação 87/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita providências quanto aos enormes buracos, sujeira e entulhos na rua Desidério Fratuschelli Salva, na altura do número 64, no Jardim Taquaral, em caráter de urgência.
Indicação número 88/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, indica ao Executivo Municipal providências quanto à água empoçada na rua Santa Luzia, no bairro São Judas.
Indicação 89/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica à Prefeitura Municipal a notificação do proprietário do terreno localizado na rua José Venâncio Custódio, esquina com a rua Érico Meira Ramos, no bairro Maria Luísa 1, para limpeza e roçagem.
Indicação número 90/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita providências quanto roçagem e limpeza dos terrenos próximos à Escola Professora Andréia Ortiz de Camargo, no Residencial São Benedito, em caráter de urgência.
Indicação 91/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita providências quanto à roçagem e limpeza do Mato Alto na Avenida Walter Piffer, na altura do número 544, na Vila Maria, em caráter de urgência.
Indicação número 92/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, indica ao setor responsável da Prefeitura Municipal a limpeza e roçagem da área verde localizada na rua Santo Hernandes, no bairro São Benedito.
Indicação 93/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita a realização dos serviços de roçagem e limpeza na Praça São José, no bairro São José, em caráter de urgência.
Indicação número 94/2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, doutor Fernando Inácio, José Nilson Viana, Ricardo Prado, solicita estudos para a instalação de lombada na rua Antônio Guedes dos Santos, na altura do número 320, no Jardim Eldorado 1.
Indicação 95/2023, vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, solicita recapeamento asfáltico e operação tapa-buracos por toda a extensão na rua Levínia Roncada Domingues, no bairro Marli Arantes, em caráter de urgência.
Moção número 90/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Sandra Cristina Otírio Soares da Costa, manifestando condolências à família.
Moção 91/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Alberto Estrazi, manifestando condolências à família.
Moção número 92/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Sônia Aparecida Barbosa, manifestando condolências à família.
Moção 93/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Eva Ricardo da Silva, manifestando condolências à família.
Moção número 94/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento de Moisés Valente da Silva, manifestando condolências à família.
Moção 96/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Ronaldo Rodrigues, manifestando condolências à família.
Moção número 97/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Iracilde Rodrigues Mota, manifestando condolências à família.
Moção 98/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor João Vitro, manifestando condolências à família.
Ofício número 22/2023, autoria da vereadora Aline Sartori, solicita leitura em sessão legislativa ordinária dos ofícios anexos. Assunto, solicito recursos financeiros para o município da Estância Turística de Bitinga, excelentíssimo deputado estadual. Na oportunidade, venho com a devida vênia solicitar ao ilustre deputado estadual que viabilize recursos financeiros através de emenda parlamentar para serem aplicados no município da Estância Turística de Bitinga, em prol à população ibitinguense. Ofício para os deputados... Desculpa, ao deputado estadual Léo Oliveira, do MDB. E também ao deputado Jorge Caruso, também do MDB, com a mesma teor da solicitação da vereadora Aline.
Matéria recebida, número 75/2023, Fátima Aparecida Johansen. Balancete da receita e despesa do mês de janeiro de 2023 do Poder Legislativo.
Matéria recebida no 90/2023, Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS. Apresentação de balancetes orçamentários referente ao mês de janeiro de 2023.
Matéria recebida 91/2023 do SAMIS, resposta ao requerimento número 91/2023, onde requer informações sobre fiscalização e serviços de roçagem e limpeza do terreno pertencente ao SAAI, localizada na rua João Carlos Longini, na altura do número 905, no Jardim Aurora, de autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa.
Matéria recebida número 92/2023, Serviço Autônomo Municipal de Saúde SANEPS, resposta ao requerimento número 103/2023.
Matéria recebida 93/2023, também do SANEPS, resposta ao requerimento 104/2023.
Agora passamos, né, para a discussão e votação dos requerimentos. Solicito, né, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura da matéria.
Requerimento número 108/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, que requer informações sobre as casas populares em bairros habitacionais para famílias de baixa renda em nosso município, com os seguintes questionamentos. Número 1. Os setores responsáveis realizam periodicamente a fiscalização quanto às casas populares em bairros habitacionais para famílias de baixa renda em nossa cidade? 2. Quando foi realizada a última fiscalização? 3. Quantas destas casas foram recuperadas nos últimos 5 anos? 4. No caso das casas que estão desocupadas, o que será feito?
Requerimento número 108 em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito boa noite aos componentes da mesa, bem como os demais vereadores, pessoas que nos acompanham aqui no plenário e também pelas redes sociais. O motivo desta matéria que protocolei nesta casa é porque foi questionada por inúmeros moradores e também pessoas que tanto lutam e sonham pela casa própria e que observam atentamente todos os dias que muitas casas vêm se tornando vazias, têm ficado desocupadas, têm sido vendidas, comercializadas irregularmente e não tendo nenhuma fiscalização a respeito disso, dentro das questões ligadas aos conjuntos habitacionais que envolvem financiamentos e casas e unidades populares. Então, diante disso, a exemplo, né, temos Santo Expedito 1 e 2, Residencial Marli Arantes. Estamos vendo desde o início, desde a inauguração, por exemplo, quando foi feita a entrega das 172 unidades populares que nós tivemos aqui em Ibitinga, e até agora nada foi feito em relação à fiscalização. Por mais que digam que há aí situações onde a CDHU está observando, nós sabemos das invasões, sabemos das casas desocupadas, sabemos de outros problemas relacionados a familiares, mas o mais importante é sabido, né? Se a casa está vazia, ela deve ser ocupada por uma família que precise e deveriam tomar as providências devidas, sejam através da CDHU ou por intermédio da prefeitura, que é a corresponsável nesse sentido. E por isso eu peço o acolhimento de todos para essa matéria. Obrigada.
Requerimento número 108, ainda em discussão. Requerimento 108, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 108 foi aprovado.
Requerimento 109/2023, vereadora Janaína Bastos, requer informações sobre o CTEA, Centro Especializado do Transtorno do Espectro Autista, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quantas crianças aguardam na fila para serem atendidas no CTEA? Segundo, qual é a jornada de trabalho no centro? Terceiro, quantas equipes multidisciplinares o CTEA tem hoje? Quarto, quais equipamentos, como computadores, impressoras e outros, são disponibilizados para os profissionais trabalharem? Quinto, quantas crianças atualmente são atendidas no CTEA? Sexto, qual o período de funcionamento do CTEA, tendo em vista o trabalho da equipe multidisciplinar?
Requerimento número 109, em discussão.
Presidente.
Sim, vereadora.
Boa noite a todos que nos acompanham, todos os pares aqui. Esse requerimento, eu estive lá em visita, eu vi uma deficiência muito grande. A gente, me passaram que nós somos pioneiros no tratamento do espectro autista, mas nós temos que exigir também excelência. Se abre um setor que não pode acolher todos, fica uma coisa, né, deficiente. Então, eu coloquei esse requerimento aqui para a gente buscar juntos soluções para poder atender não só as crianças que têm sido atendidas, mas todas no âmbito municipal. Presidente, obrigado.
Requerimento número 109, ainda em discussão. Requerimento número 109, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 109 foi aprovado.
Requerimento 110/2023, autoria da vereadora Janaína Bastos, requer informações sobre os planos de combate ao mosquito da dengue que estão sendo realizados em nosso município, com os seguintes questionamentos. 1. Até a data presente, qual é o número de pessoas infectadas pela dengue? 2. Que ações estão sendo tomadas para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença? 3. Devido ao aumento dos casos, inclusive casos graves, o Serviço de Saúde possui planejamento de providenciar um local próprio para atender as pessoas com sintomas da doença? 4. Por que não está sendo realizada a nebulização com inseticida nas casas, como também o fumacê nas ruas, para acabar mais rápido com o mosquito? 5. Enviar cronograma ou plano de ação que tem sido realizado nessa cidade.
Requerimento número 110, em discussão.
Presidente.
Sim, vereadora.
Mais uma vez, boa noite. Devido ao grande caso, os casos, né, a gente está vendo aí uma superlotação nas unidades de pronto atendimento, veio bastante pessoas, né, nos questionar o que tem sido feito para atender essas pessoas que têm sido diagnosticadas, têm sido, né, feitos os exames e elas têm constado dengue. Quais são as coisas que têm sido feitas para essas pessoas, uma vez que a gente não consegue nem ter o dipirona, nem o paracetamol na farmácia mais, e também da importância de se fazer um lugar onde essas pessoas podem ser hidratadas, né? Uma vez que diagnosticadas, ser hidratadas, que é o principal remédio, aí, a hidratação para pessoas que estão com dengue. E, então, eu quero saber o cronograma, o que tem sido feito, qual é o plano de combate a essa epidemia, né? Porque nós estamos numa epidemia. Se for constatado mesmo os casos que me trouxeram, Ibitinga está vivendo uma epidemia de dengue. Então, eu gostaria dessas informações. Obrigada, presidente.
Requerimento número 110, ainda em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite, presidente, aos vereadores que estão nos ouvindo e assistindo pelo Facebook. Parabéns pela preocupação da vereadora Janaína, porque eu convivo com a unidade de pronto atendimento da UPA, Vila Maria, quando eu sou acionado para ver os casos de trauma, de urgência. E o que está acontecendo é o seguinte, essas informações que a vereadora está querendo é apenas para mostrar o que está sendo feito. Que isso aí era para ter sido feito já há algum tempo, planejamento prevendo a dengue. Eu fui secretário, fui gestor e passei muito apertado, porque tem que fazer todo um cronograma, toda uma estratégia. A UPA hoje, em 24 horas, ela passava na faixa de 200 pessoas, 180, está passando 300 pessoas. Vila Maria passava na faixa de 80, 90, está passando 150 pessoas. O que é isso? A população tem que ser bem atendida, ela sabe que lá ela vai ser bem atendida, e a única porta aberta para ela ir. Só que também me preocupo com os funcionários da UPA e da Vila Maria, que vou dar um exemplo para vocês que aconteceu no final de semana. Eu fui acionado de um caso, de um abscesso, de angina, de cervical. Eu fiquei espantado. Teve 6 acidentes graves aqui em Ibitinga, onde os médicos estavam atordoados com os funcionários. Mas estavam muitas pessoas lá, com os sintomas, possíveis sintomas da dengue. E óbvio que essas pessoas passam mal e estão reclamando, e com razão. Então, mas o que é isso? Novamente, a UPA e a Vila Maria não podem ser funil de saúde de Ibitinga. Ela não pode ser funil de saúde de Ibitinga, as pessoas olharem. Então, a minha cobrança, aproveitando o ensejo da vereadora Janaína, é o seguinte, cobrar da gestora Keila. Vamos lá, vamos dar até uma dica. Primeira coisa, a ideia. Posto de saúde, disponibiliza um médico para ficar durante o dia fazendo observação desses pacientes que chegarem até lá. Fazer a prova do laço, que é você segurar no braço, fazer um hemograma, fazer uma hidratação, como a Janaína falou, colocar um sorinho. Para quê? Essa pessoa se revigore, fique bem e não vá na UPA. Não precisa ir na UPA. Soro, vamos ver como vai ser feito. A Santa Casa fornece um ring lactato, que é um soro diferenciado, para poder hidratar esse paciente. A outra coisa, o que aconteceu com o Covid, que essa casa aqui clamou tanto para a gestora criar o centro do Covid. Então, vamos novamente, essa casa solicitar que faça o centro da dengue.
Um dengário.
Que pegue o pronto-socorro da Vila Maria, que o SAMS disponibilize um médico que fique lá durante o dia, principalmente, para poder ficar especificamente pegando os casos de dengue. Nós estamos numa epidemia, gente. Itápolis já morreu um jovem com dengue hemorrágico. E tem 2 pessoas lá que eles estão investigando se pode ser isso também. Eu não sei o que está acontecendo com o SAMS, nós não estamos tendo essas informações, mas estamos passando por uma epidemia realmente gravíssima. E as pessoas que passam por isso, eu passei por dengue, não é fácil não. Não é fácil não. Então, a população merece respeito, mas tem que ter uma programação. E eu cobro novamente da gestora Keila. Cadê a programação de ontem? De ontem. Teve suas férias merecidas, voltou, agora é a hora. Passou da hora. Que não aconteça alguma coisa mais grave aqui em Ibitinga, por falta de planejamento. Ah, não, o pessoal da epidemiológica está fazendo. Está fazendo, com certeza, estão trabalhando. Então, mas cadê a estrutura final disso tudo. Não estou cobrando de repente, o mosquito picou um, picou outro, picou outro, não. Mas é o final, para não congestionar uma UPA. Porque lá é unidade de pronto atendimento. É os postos de saúde, tem que estar atento com a gestora. A gestora tem que passar esse plano de contingenciamento aí o mais rápido possível. Então, aproveitando novamente a vereadora Janaína, cobrar realmente, não é agora esperar 15 dias para dar uma resposta, diz aqui não. Não é esperar 15 dias, não. É para começar amanhã. Para começar amanhã. Então, gestora Keila, a responsabilidade é da senhora. E espero que não aconteça o que está acontecendo na UPA Vila Maria. Aí eu vou também entrar em defesa aos funcionários, porque as pessoas com razão estão reclamando da demora, estão reclamando do atendimento, não o atendimento em si, mas aquela correria toda, mas lá existem casos graves e a dengue é. Mas você consegue segurar, presidente, você consegue dar uma hidratada aos pacientes, o paciente se sente melhor. Então, sobrecarrega, aí as pessoas muitas vezes injustamente criticam, falam mal dos funcionários da UPA, e a UPA não pode ser a cela da saúde de Ibitinga. Nós temos que, gestora Keila, organizar mais. E, as últimas semanas aqui, o que nós recebemos na casa foi projeto de melhorar salário, e não foi projeto em relação à dengue. E a dengue está pegando, tá? Foi novamente, entrou novamente em regime de urgência, aumentar salário. Pô, nós estamos com dengue, gente. Então, agora a gestora aqui está voltando de férias aí, deve estar tomando ciência do que está acontecendo. E eu espero que a partir de amanhã comece a funcionar e dar um melhor atendimento para a população que merece. Porque uma hora pode ser que nós também precisaríamos estar na UPA, mas não gostaria de passar pelo posto, né? É isso, presidente. Obrigado.
Ah, parte, vereador.
Sim,
opa,
vereador Richard.
Boa noite a todos. Esse caso da dengue, esse assunto, é muito importante. Até, inclusive, fui questionado com relação ao fumacê. Né? A gente sempre ouvia lá atrás, isso há anos, né? Do fumacê em Ibitinga, né? Falava para prender os animais em casa, que o caminhão ia passar, que a caminhonete ia passar. Fazer a nebulização. E me questionaram sobre isso. Eu nunca mais ouvi falar nisso aqui em Ibitinga. Eu vi que em Itápolis, com todo esse caos que está lá na nossa querida cidade vizinha de Itápolis, eles estão fazendo fumacê lá. Eu não sei qual é, porque eu não sou da área, mas qual é a funcionalidade efetiva do fumacê. Mas se for para acabar, ou pelo menos amenizar, que seja feito aqui em Ibitinga também.
A resposta que eu tive, vereador, é que a regional nossa da saúde proíbe. Mas a gente começou a ver na nossa região.
Exatamente.
Eu fumacei tanto a nebulização nas casas. Né? Então a gente ficou em dúvida. Eu, inclusive, vou oficializar um ofício para a DRS para solicitar informações. Né?
Porque Itápolis.
Então,
pelo que eu vi a entrevista secretária lá de Itápolis, eles compraram o material, a matéria-prima para fazer essa nebulização. Então, que seja feito isso. A gente sabe que a dengue, o melhor remédio para ela é a prevenção. Sim. Né? Essa conscientização da população com relação a isso. Eu não sei como anda, quantas anda as campanhas com relação à dengue, porque a campanha da dengue não pode parar. Né? A dengue não para, ela não para. Então, precisa efetivar ainda mais, aumentar se for necessário. A gente vê que é necessário, porque as pessoas acabam deixando de lado, achando que a dengue não faz nada, que não faz mal para ninguém. E faz, e mata. Né? A gente está vendo aí, ó, casos acontecendo. Em Bauru morreu um também, tem 700 casos e já tem uma morte. Não é verdade? Então, a gente não quer que isso aconteça em Ibitinga. E com relação ao fumacê, mais uma vez, se for necessário, por que não? Então, não tem que esperar acontecer, tem que prevenir. Melhor remédio é a prevenção. Obrigado, vereador.
Posso uma parte também para completar, lógico, vereador Richard? Esse fumacê, eu entendo que eles proíbem, porque mexe com toda a flora e tal. Mas o que acontece? Aí onde entra o plano de estratégia, onde está o maior foco de dengue aqui em Ibitinga? É naquela região. Então, faça fumacê naquela região.
Exato.
Entendeu? Então, você vai pegando os focos principais, não é verdade?
Exatamente.
Perfeito.
Exato. Então, acho que tem que ver.
E o meio ambiente a gente recupera. A vida não, né? Morreu, acabou.
Perfeito.
E o que acontece? Com certeza, eles devem ter esses pontos que estão mais graves na cidade, não é verdade? Ter feito uma estratégia para saber onde o problema está maior. E que faça isso. São pontos, né, específicos, mas que tem que ser solucionado. Obrigado, vereadores.
Sim, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria, né, de complementar que esse assunto é um assunto que é uma preocupação de todos nós, né, vereadores. E eu sou, inclusive, autora de dois requerimentos também sobre o mesmo assunto, que eu gostaria que os vereadores também dessem a mesma colaboração na discussão dos outros requerimentos, inclusive. Eu, por duas semanas consecutivas, estou me reunindo com os agentes de endemias, né? Alguns dos representantes da equipe, que é composta por 24 agentes, que fazem um trabalho heróico e hercúleo, né, diariamente, no dia a dia da nossa cidade. E o que eu tenho notificado, né, nessas reuniões, inclusive a última reunião foi até o gabinete da prefeita, porque acredito que é a melhor forma de levar até o conhecimento, né, para saber o que está acontecendo dentro dos departamentos, porque, infelizmente, o que eu notei na primeira reunião com a segunda reunião é que não há uma interlocução ali dentro da própria secretaria, né? Então, essa comunicação gera muita falha no trabalho que os agentes estão executando diariamente nas ruas, e isso acaba prejudicando a própria população. Se nós temos, né, se estamos aí já classificados como uma epidemia em Ibitinga, a gente não sabe, mas nós sabemos que está, Itápolis está, Tabatinga tem muitos casos, então a gente tende a fazer uma análise regional dessa questão, inclusive. Mas eu me lembro, inclusive quando o Marco Fonseca era prefeito, de uma campanha muito forte, inclusive na questão da comunicação visual, em relação à campanha de combate à dengue. Então, nós tínhamos outdoor, nós tínhamos adesivo, nós tínhamos campanha nas escolas, nós tínhamos campanhas nas fábricas com os trabalhadores, nós tínhamos campanhas em templos religiosos. Então, todo lugar que tem uma concentração natural de pessoas, era uma determinação, inclusive, do próprio prefeito, eu sei, porque eu acompanhei de perto, porque eu trabalhava na Secretaria de Comunicação, que fazia, né, todo o operacional dessas campanhas. Mas nós também não temos a questão da sala de situação. Eu não, essa questão da sala de situação, que é o monitoramento, né, principalmente dessas pragas urbanas, que mostra aquele espelho, né, que é aquela foto real do momento que nós estamos passando. Então, eu não vejo essa questão, e o vereador Fernando colocou muito bem a questão dos cargos comissionados aqui naquele projeto, e vale lembrar que um dos cargos comissionados, que estava dentre os cinco, era também de um dos responsáveis, né, do chefe de setor desse próprio departamento, dos agentes de endemia. Então, a gente tem que observar, né, como as questões, essa gestão, esse planejamento, não apenas para o Poder Executivo, mas também para o Poder Legislativo, e como as coisas estão funcionando dentro da autarquia. Porque a gente vê que não tem, né, esse fluxo de informação, cada um fica com um dado isolado, e num montante não consegue surtir efeito numa situação complexa. Eu tenho as informações de alguns dados confirmados, que não ultrapassam 50. Na minha opinião, acho que é muito mais. Porém, nós oficialmente temos, né, que fazer aí essa força-tarefa em conjunto, mas aí eu também tenho os meus requerimentos que eu vou acabar complementando posteriormente com esses dados e essas informações, presidente.
Requerimento número 110, ainda em discussão. Requerimento número 110, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 110 foi aprovado.
Requerimento número 111/2023, vereadora Aline Sartori, requer informação ao SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitinga, sobre a atualização dos CEPs de todas as contas de água do município, com o seguinte questionamento: qual a data exata para a atualização de todos os CEPs de todas as contas de água do município?
Requerimento número 111, em discussão. Sim, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Eu apresentei um requerimento já há algum tempo, falando da necessidade dessa atualização, porque a conta de água é um documento também das pessoas, né? Um comprovante de endereço. Água, luz, telefone. E você tem esse documento desatualizado, né, para uma empresa pública que presta um serviço que é cobrado da população, realmente está em divergência, inclusive, com as questões do consumidor. E em 2018, o Ibitinga passou por a questão da atualização dos CEPs individualizados. E hoje nós temos por quadra, quarteirões, né, por regiões. E o SAAI, ele mandou, né, a resposta falando que prevê essa atualização, mas foi muito genérico. Então, eu coloquei esse requerimento específico para saber a data, né, para ser bem direto, porque ficou muito superficial o retorno da autarquia. Entendo, né, todas as situações que a autarquia passou nos últimos anos. Nós temos a colaboração, e a Câmara Municipal colaborou muito, né, com essa recuperação financeira, inclusive, mas essa atualização e essa integração com os Correios, né, dos endereços, acho que já passou da hora. Presidente.
Concede uma parte, vereadora?
Pois não, presidente.
Já nesses 2 anos e quase 4 meses de vereança nessa legislatura, é a insistência, né, neste assunto, porque nós já tivemos outras demandas, sim, de outros vereadores solicitando para que faça uma atualização, que, na verdade, é uma questão de composição de software, né, que é muito simples de você avaliar, porque hoje, em conjunto com o Correios, sim, é muito fácil você fazer uma associação para que possa, não só com a questão da Lei de Proteção Geral de Dados, mas, ao mesmo tempo, de trazer esses números e essas informações para que a gente possa ter junto a tarifa de água. E muito me estranha, porque é muito simples.
Então, eu me lembro que o vereador Murilo falava muito a respeito desse assunto, mas da atualização do mapa. Não lembro se era do CEP, se era de rua, vereador Murilo, mas ou se tratava da conta de água.
Não, na verdade, era a atualização do mapa para que assim fizesse constar no mapa da cidade e pudesse facilitar ali a logística dos moradores. Ainda existem bairros na cidade que não foi atualizado essa situação dos mapas e aí coloca ali no Waze e não chega, por exemplo, entrega. Então, essa era a questão da atualização do mapa.
Então, a gente tem que incluir junto com essa atualização do mapa, a atualização do CEP, da conta de água também, presidente.
Só uma parte, vereadora Aline.
Fica à vontade.
Por exemplo, eu fui fazer um requerimento de ligação nova de energia na CPFL, num determinado bairro aqui de Ibitinga, e não consta para a CPFL o CEP para fazer essa ligação.
Então,
tem que colocar o CEP geral, que é o 14940000, tentar colocar referências lá para poder a CPFL chegar no poste certo. Porque
essa atualização é por georreferenciamento, Marco Fonseca? Você que já foi prefeito.
Essa atualização ela é vinculada ao Correio mediante um ofício da Prefeitura Municipal comunicando o Correio em Bauru que cria o CEP. Bairros novos e bairros que porventura não recebam ainda os Correios, a própria agência, a própria regional de Bauru que determina isso daí, mas depende de ofício da senhora prefeita. Com referência ao requerimento da senhora, muito bem elaborado, por sinal, é apenas um software, como bem colocou a Daniela, né? É coisa simples de atualizar e puxa o CEP, assim como sai no IPTU já a atualização. Antes não saía no IPTU o CEP novo, hoje já sai. Não é conta por conta que atualiza, é um software. Você puxa que nem uma base de pesquisa. Então, é muito simples e o que parece, na verdade, é má vontade ou não o desejo de querer que o comprovante de residência seja que a conta do SAI seja utilizada também como comprovante de residência.
Obrigada, vereador.
Imagina, seria isso, senhor presidente.
Requerimento número 111, ainda em discussão. Requerimento número 111 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 111 foi aprovado.
Requerimento número 112, 2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações à secretaria responsável sobre a estrada de terra do Capim Fino, IBG 144, a qual está intransitável, tendo apenas uma parte cascalhada pela Prefeitura Municipal, com os seguintes questionamentos. 1. Por qual motivo foi cascalhada apenas uma parte da estrada de terra do bairro Capim Fino? 2. Quando vão continuar os serviços pertinentes para deixar a referida estrada transitável em seu todo?
Requerimento número 112 em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Eu elaborei o requerimento porque, com a demanda da questão das chuvas, as estradas rurais têm sido um caos aí em relação à qualidade, né, para que se possa fazer a locomoção, principalmente dos moradores da área rural. E, por conta disso, inúmeras pessoas vêm nos procurando e em contato, né, com o secretário Gumercindo, aliás, de pronto atendimento, um dos poucos secretários que realmente traduzem, né, numa eficiência imediata de atendimento. Ele se propôs a fazer aí...
Talvez porque ele já tenha sido vereador, né, vereadora Daniela?
Eu acredito que seja a resposta mais assertiva, vereador. E aí, diante disso, ele acompanha, elabora um cronograma, faz um planejamento estratégico e, diante disso, faz os atendimentos. Pelo que soube, talvez já tenha sido resolvido o problema em questão, né, que era uma solicitação e demanda de moradores desse local, né, que passam por essa estrada. Mas eu preservo a propositura, senhor presidente, apenas para cunho de registro, porque se houve já a solução do problema, já passaram o maquinário lá. Quero parabenizar o Gumercindo nesse sentido, porque eu vejo que não há entraves, não há empecilhos, não há problemas, nem obstáculos que se coloque enquanto secretário, diferentemente de alguns que sempre têm um problema, né, que impeça qualquer tipo de solução diante das demandas que nós levamos. Então, enquanto isso, eu mantenho e preservo a propositura e peço o acolhimento de todos.
Requerimento número 112, em discussão. Requerimento número 112, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 112 foi aprovado.
Requerimento número 113/2023. Vereadora Daniela Branco de Rosa, vereador Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre o serviço realizado para a recuperação dos gabiões do córrego Saltinho na Avenida Carolina Gereto da Láqua, com os seguintes questionamentos. Primeiro, por que a empresa que estava realizando a recuperação dos gabiões paralisou os serviços? Segundo, a Prefeitura Municipal tem conhecimento da dimensão do prejuízo que isso causa em relação aos gabiões recuperados serem destruídos por conta do período chuvoso? Terceiro, qual o custo total do serviço da empresa prestadora?
Requerimento número 113, em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Mais uma vez, obrigada. A recuperação desses gabiões é de extrema importância e necessidade. Isso já é pauta desta casa por inúmeras vezes, em diversas sessões. E um tema bastante cansativo, uma vez que nós sabemos do problema, é sabido, né, de que a imprensa também fala sobre o assunto e aí comentam-se que bate em cima do problema, só que aí a prefeitura vai e inicia-se os trabalhos para poder resolver a questão. Só que dias depois para tudo novamente, né, maquinário desaparece e os gaviões continuam sendo prejudicados e mesmo que nós estamos aguardando findar aí as chuvas, ainda assim nós estamos com uma estrutura totalmente comprometida. Temos o problema ali nas margens da Avenida Carolina Gereto da Láqua, bem como ainda permanece a questão do leito, né, que nós sabemos do rio, que está completamente comprometido, principalmente, né, quando a gente dá uma sequência lá pelos altos do almoxarifado ali do SAI, com uma sequência indo para a escola da Vila Isolina, que a gente percebe que as árvores tomaram conta deste leito, o que prejudica bastante e que causa aqueles problemas, né, que nós estamos acostumados a ver aqui em relação aos alagamentos que vêm ocorrendo devido às chuvas. Mas, diante disso, a gente reforça a necessidade de entender a contratação que foi feita com aquele maquinário, porque foram por poucos dias, não temos mais esse serviço, parou-se tudo, inclusive tiraram as placas lá de interdição de uma região que possivelmente pode ter algum tipo de comprometimento na estrutura. É uma via que pode haver a ter um problema sério, como um desabamento, alguma coisa nesse sentido, abrir-se crateras. E nós temos exemplos claros aqui na região, como foi de Araraquara, sobre essa questão das chuvas e o que pode acontecer ali frente à questão da manutenção não eficiente que está sendo feita nos gabiões. Era isso, senhor presidente.
Requerimento número 113, ainda em discussão. Requerimento número 113, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 113 foi aprovado.
Requerimento número 114, 2023, autoriza os vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre a quadra poliesportiva da Vila Isolina. Com o seguinte questionamento. 1. 150 dias após o protocolo do requerimento de informação número 608, 2022, que questionava sobre a referida quadra, houve alguma evolução em relação ao estado que a mesma se encontrava em outubro de 2022? 2. A quadra está à disposição da população, como prometeu o Poder Público? 3. Objetivamente, o que foi feito pelo Poder Público naquele espaço nos últimos 150 dias? Se a resposta for nada, qual a justificativa? 4. A administração pública reafirma o que foi respondido no ofício número 1346/2022, ou seja, os planos ainda são os mesmos de outubro de 2022? 5. Considerando que o local ainda não está à disposição da população, quanto tempo ainda os munícipes, em especial os moradores da Vila Isolina e bairros próximos, terão que esperar para poder fazer uso daquela quadra? 6. Responder a cada quesito separadamente.
Requerimento número 114, em discussão.
Palavra, presidente.
Sim, vereador Murilo.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham através das mídias sociais e presentes nessa Casa de Leis. Bom, em outubro do ano passado, eu, o vereador Marco, o vereador Richard e o vereador Aline, fizemos um requerimento questionando qual destinação, o que seria feito com a quadra lá da Vila Isolina. E a resposta foi que muito em breve a quadra estaria à disposição, me parece que eles transformariam aquela quadra em quadra de beach tennis, com iluminação, enfim. Quando a gente faz um requerimento, é como se a gente abrisse uma gaveta e a gente espera a resposta, a gente espera soluções, a gente espera que essa gaveta seja fechada. No caso desse requerimento, a gaveta não só continua aberta, mas continua intacta. Nós anexamos junto ao requerimento, quem está acompanhando através das mídias sociais pode ver, um antes e depois, de 150 dias atrás e de ontem, foto. Parece jogo de 7 erros, porque você não acha a diferença. A imagem, a quadra, o local continua idêntico, é a mesma coisa. Então, acho que não preciso nem esperar a resposta do requerimento, me parece que nada foi feito. A gente aguarda que se resolva a situação, que algo seja feito. E me parece que quando respondem também um requerimento a essa casa, as respostas são protocolares. Responde só para falar que respondeu, responde para se livrar daquela situação ou para fechar essa gaveta. A gaveta continua aberta. O local dessa quadra é um local importante, tem uma população, um bairro populoso. Seria importante que esse local, esse aparelho estivesse à disposição dos munícipes, dos moradores, não só da Vila Isolina, mas de todos os bairros no entorno. Seria muito importante se a gente tivesse a quadra à disposição, monitores ali, atendendo crianças, atendendo os jovens, à disposição para a população, para o esporte de modo geral. Então, reiteramos o requerimento, eu quero saber o que foi feito nesses últimos 150 dias, porque a resposta foi clara e enfática, muito em breve a quadra, o aparelho ali estaria disposto à disposição da população. Ainda não está. E o que foi feito nesses 150 dias? Obrigado, presidente.
Uma parte, vereador Murilo.
Claro.
Só para completar o que você muito bem falou e foi muito claro na sua mensagem, é com relação à importância que o esporte tem na vida da população. principalmente na das crianças, né? O esporte, ele fomenta a socialização, fomenta a saúde, não é verdade? E claro que você tem que integrar cada vez mais essas crianças para o esporte. Quando você fala de um aparelho público como esse, num local de esportes, onde você pode oferecer ali modalidades de esportes diferentes do futebol que as pessoas estão mais habituadas a praticar, infelizmente não acontece, é uma tristeza muito grande, porque há 150 dias nós estivemos naquele local, tiramos fotos ali, e infelizmente se encontra do mesmo jeito, né? Com os mesmos problemas, com a mesma sujeira, inclusive, né? Muito sujo aquele local, e você vê que é uma pena porque é muito bem localizado, uma cobertura maravilhosa, que pode oferecer muita coisa boa para as crianças e para os adultos também, porque esporte é para todas as idades. Então, por que ainda não foi feito nada? Então, há diversos questionamentos através desse requerimento que precisam de respostas, presidente, mas mais importante ainda, precisa de ação, de execução dessas promessas, né? Então, é por esse motivo que nós estivemos lá ontem e nós fizemos esse requerimento aqui hoje. Obrigado.
Requerimento número 114, ainda em discussão. Requerimento número 114, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando. Favorável. Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Favorável, presidente. Ele está desligado o microfone.
Combinado, vereador Fernando. Requerimento número 114 foi aprovado.
Requerimento 115/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, José Nilson Viana, requer informações sobre o retorno das aulas de ginástica para as senhoras e senhores na quadra da Vila Maria ou na quadra do Jardim Paineiras 1, com os seguintes questionamentos. Primeiro, a Prefeitura ou a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer possui algum planejamento para retornar às aulas de ginástica para as senhoras e senhores nas quadras da Vila Maria ou Jardim Paineiras 1? Segundo, em caso afirmativo, qual seria o prazo para retornar esta atividade? Em caso negativo, qual o motivo?
Como requerimento número 115 da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento 115/2023, do vereador Ricardo Prado, em discussão.
Sim, presidente. Mais uma vez, uma boa noite a todos. É um assunto também, falando do esporte, né? O esporte é importante para todas as idades, como foi bem falado no requerimento anterior, né? Tanto pelo vereador Murilo, como também pelo vereador Richard. E o esporte é a integração, né? De todas as idades. E vemos ali que vários idosos, né? Que moram tanto na Vila Maria, no Jardim Paineiras, bairros adjacentes que moram ao entorno ali da Vila Maria, estão sentindo a falta, né, das aulas de ginástica que já esteve, né, naquele bairro para poder, né, atender as necessidades desses idosos. Sabemos que tem trabalhos tanto no ginásio de esportes, no Nicolão, como também no pavilhão da Feira do Bordado, mas muitos idosos que moram nesses locais no qual eu mencionei, agora na minha fala, não tem condições e não tem como se locomover e chegar até esses locais, tanto no pavilhão da Feira do Bordado, como também, né, no ginásio de esportes de Nicolão. Então, estamos fazendo esse requerimento destinado, né, ao Executivo, como também à Secretaria de Esportes, para que reveja essa questão de levar essas atividades, né, aos senhores e senhoras que moram nesses bairros. Não somente citado no bairro da Vila Maria, né, Paineiras e bairros adjacentes, mas como outros bairros também do nosso município, que com toda certeza tem casos semelhantes nessa situação.
O requerimento ainda está em discussão? Em votação. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento número 116, vereadora Aline Sartori, requer informações sobre os casos confirmados de dengue no município de Ibitinga, com os seguintes questionamentos. 1. Quais ações de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, do Zika vírus? 2. Quais setores da administração municipal estão mobilizados para ações de combate ao mosquito Aedes aegypti? 3. Quantos servidores estão envolvidos nessas ações, relacionando-nos por competência?
É, pela ordem, presidente.
Sim, vereadora.
Se o plenário autorizar, poderíamos também votar o 117, que é só muda o destinatário.
Que a gente está vendo aqui no sistema, realmente, né, são bem assim parecidos, né?
Exato.
Com toda certeza, né? Eu acredito que todos os vereadores concordem dessa forma. Então, faça a leitura também, né, do 117.
É, requerimento 117/2023, vereadora Aline Sartori, requer informações sobre o número de casos confirmados de dengue na cidade de Ibitinga, com o seguinte questionamento. Requer informações sobre o número de casos confirmados de dengue na cidade de Ibitinga.
Então, requerimentos números 116 e 117 em discussão. Sim, vereadora.
É, obrigada, presidente, mais uma vez. É, esse assunto, né, já foi discutido aqui pelos vereadores, mas além, né, dos questionamentos incluídos no requerimento, eu gostaria de reforçar que um requerimento 116 é para o destinatário, né, o Serviço Autônomo Municipal de Saúde, que é o nosso SAMIS, e o 117 eu enderecei para a DRS, né, de Araraquara, que é a nossa regional de saúde, que também tenho certeza que acompanha, né, regionalmente os casos e as ações de monitoramento da questão da proliferação do mosquito da dengue nos municípios. Mas eu gostaria aqui também de alertar, além dos requerimentos, né, e fazer um pedido, né, que no meio dessa confusão toda que está, não dá para a gente ficar inerte à situação, muito menos não ser ágil. E que, pelo menos, o Serviço Autônomo Municipal de Saúde, se não está, né, acompanhando de uma forma tão próxima de todos os agentes de endemia as suas ações, os seus trabalhos, e seja qual for o problema que acontece internamente ali no SAMIS, mas que forneça os insumos adequados e necessários para que esses trabalhadores, para que esses agentes de endemia que fazem, volto a repetir, um trabalho nobre, dificílimo no nosso município. Para que a gente não alastre, né, e não chegue num caos ainda maior que a nossa cidade vive, embora não oficial, mas pelos casos da população que passa pelos atendimentos, os prontos atendimentos, a gente já tem, né, uma base, uma ideia. Mas que, independente de qualquer coisa, né, que o SAMIS ofereça material básico de trabalho para essas pessoas, né, que estão ali no dia a dia ajudando a nossa população, senhor presidente.
Requerimentos número 116 e número 117, ainda em discussão. Requerimentos número 116 e também número 117, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimentos número 116 e número 117 foram aprovados.
Requerimento número 118, 2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre as pessoas que estão utilizando um ponto de ônibus na Vila Maria como moradia, com os seguintes questionamentos. Número 1, por qual motivo até o momento não foi feito o recolhimento das pessoas que estão morando em um ponto de ônibus na Vila Maria? 2, a assistência social tem conhecimento dessa situação? Foi realizada alguma triagem para esses moradores de rua?
Requerimento número 118, em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
É lamentável nós observarmos uma cena como essa, né? E já foi pauta também desta casa sobre isso. Eu já apresentei outras matérias falando sobre essa questão, só que só tem aumentado o número de moradores que ali se circulam e eles se aglomeraram, né, neste ponto de ônibus e permanecem lá. Lá fizeram abrigo, fizeram casa, né, com os seus... inclusive animais de estimação, uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, e, ao mesmo tempo, uma situação de subsistência. Isso é um problema de saúde pública, isso é um dever, né, da assistência social, no sentido de estar avaliando, realizando uma triagem. Houve um equívoco aqui na palavra, se me permite, porque eu fiz a assinatura, mas a realização do acolhimento, não é recolhimento, é acolhimento, tá? Para que fique claro para todos essa correção redacional apenas, que é acolhimento dessas pessoas, pois nós sabemos que muitos deles, inclusive, são moradores de Bitinga. Tem família aqui, então é preciso fazer um trabalho social nesse sentido, de questionamento, de conversação com as famílias, e, ao mesmo tempo, né, promover aí, quem sabe, um acolhimento de reabilitação, de ingresso a clínicas terapêuticas e possibilidade de, eu sempre falo, de recuperação de um ser humano. E da forma em que está, se encontra, ocorrem rondas, tanto da Guarda Municipal, quem me passou essa informação foram moradores do local, moradores ali do entorno, que ficam bem de frente, inclusive, que fazem ronda Guarda Municipal, já houve viatura da Polícia Militar que passa por lá também e vê essa situação. Ah, mas é o direito de ir e vir. É sabido que Bitinga tem crescido o número de moradores de rua e de uma forma bastante expressiva. Isso é muito preocupante porque isso é um reflexo social, mas é um reflexo também de segurança pública e também envolvendo questão de criminalidade. É lamentável, mas uma coisa liga a outra. E hoje eu estive em entrevista com o capitão Silvio Dias, e ele foi muito claro que o que mais nos preocupa na cidade de Bitinga é a elevação no número de roubos. Roubo é aquela abordagem, normalmente armado, pessoas armadas, seja com faca, com arma, enfim, que abordam o munícipe, que abordam muitas vezes um cidadão de bem, e com isso acaba tendo aí realmente um prejuízo enorme, não só material, mas muitas vezes a emoção, o emocional é o que realmente vem causando maiores problemas. Então, diante disso, fica a nossa preocupação, porque é um reflexo. E a presença dos moradores não quer dizer que não sejam pessoas de bem. Precisam ser pessoas assistidas pelo poder público e é obrigação e dever do Estado que façam. Então, desta forma, eu peço providências que já há muito tempo... Na verdade, começou com um único morador. Hoje nós já temos quase que uma dezena. Então, é muito complexo e é necessário um trabalho em conjunto nas esferas sociais. Obrigada, senhor presidente.
Vereadora Daniela, me permite fazer uma parte, né, sobre o assunto. Realmente, essa é uma realidade que acontece naquele local já faz algum tempo. Já conversei também com os órgãos competentes do município a esse respeito, né, o que medidas serão tomadas, né, para tomar alguma providência. Eu, particularmente, pessoalmente, parei ali conversar com eles também. Conheço todos que ali estão pelo nome, né, não vale por que citar agora no momento. Todos eles são de Bitinga, né, têm os seus familiares aqui. E realmente é triste a gente ver aquela situação e que nenhuma medida ainda foi tomada. Realmente, vários moradores do entorno onde eles estão, estão reclamando da situação e com toda a razão, né, que algo precisa ser feito. E não podemos esquecer, né, que do lado onde eles estão, temos ali o pronto-socorro e o posto de saúde do bairro da Vila Maria também. Então, quero mais uma vez parabenizar pelo requerimento que foi feito e reforçar também esse assunto tão importante, que é algo que vem sendo, né, pedido também a todos os moradores ali dos altos da Vila Maria, daquele entorno.
Obrigado, senhor presidente. A gente pede providências porque realmente é um dever de todos nós observarmos, mas o que mais impressiona é que já é recorrente, há meses que nós vemos pedindo, solicitando ações. e só vai aumentando o número de pessoas. E agora mais estranheza ainda quando o presidente diz que são pessoas moradoras de Bitinga. O que haveria uma triagem, uma viabilizando com a presença das famílias, uma melhor solução, uma busca de uma solução mais rápida diante da situação. Então, por isso é que eu fiz a matéria e eu peço acolhimento de todos que a gente possa trabalhar nesse sentido.
Só me permite, vereadora? Pois não, vereadora. Eu já fiz várias indicações aqui ao executivo da casa de passagem.
Eu não tinha certeza, né, se era
inclusive,
deste local.
Inclusive, bem antes de ser vereadora, já coloquei vários pedidos ao executivo para montar, né, a casa de passagem é um braço da Secretaria do Desenvolvimento Social que trabalham com pessoas em situação de rua, né, que dá toda a estabilidade, moradia por 3 meses, refaz toda a documentação, coloca esse indivíduo de novo na sociedade. Então, é um braço muito importante. Fica aí também esse pedido, esse apelo ao executivo, né, da casa de passagem. Já mandei o anexo, já protocolei inúmeras vezes, né, que é um importante braço para atender essa demanda que Bitinga vem sofrendo. Né, e a gente vê que, às vezes, é falta mesmo o acolhimento de um direcionamento. E a casa de passagem tem essa função. Então, quero deixar esse pedido aí à nossa prefeita para que pense com carinho e coloque na nossa cidade uma casa de passagem para trabalhar com essas pessoas.
Eu fiz, vereadora, inclusive, o envio do projeto completo, com lei e tudo, da
também
cidade de Matão, que, era do que é do projeto Renascer, que inclusive é um projeto de apoio nosso.
Maravilhoso.
É uma casa de passagem que direciona depois os dependentes ou pessoas de acordo com a necessidade para envio, né, ingresso às clínicas. E este projeto Crescer se colocou à disposição com a demanda apenas de um espaço físico para que pudesse, dentre vários voluntários, estarem presentes em Bitinga. Tanto que os empresários aqui, alguns empresários de Bitinga, colaboram com o projeto Renascer, porque muitas pessoas nós temos encaminhado até Matão para fazer essa passagem, para poder serem direcionados à clínica.
Mas você vê, nós temos algo que é do Estado, né? Que é custeado pelo Estado e nosso município não tem, né? Esse projeto aí, ele é filantrópico, né? Pelo que
Mas
o município
de Matão,
ajuda.
Ele colabora, a prefeitura, inclusive, colocam essas pessoas trabalhando durante esse período transitório de estarem lá. Então, diante disso, a gente sabe a importância que é. Se a gente observar os custos e a demanda que isso ocorre no investimento como um projeto dessa magnitude, a importância que é dos prejuízos que nós temos com a presença desses moradores nas ruas. Então, a gente tem que ter o equilíbrio, o bom senso do uso do dinheiro público para realmente projetos que são eficazes na recuperação, principalmente do ser humano, né, que não tem preço.
Exatamente. Cuidar é o melhor remédio.
Obrigada,
presidente.
Requerimento número 118, ainda em discussão. Requerimento número 118, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 118, aprovado.
Requerimento 119/2023, vereador Estélio Aristão, doutor Fernando Inácio, Janena Bastos, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer informação ao Executivo Municipal sobre a Praça do Jardim Taquaral. Com o seguinte questionamento: é de conhecimento do Poder Público o estado de abandono que se encontra a Praça do Jardim Taquaral, inclusive com falta de iluminação?
Requerimento número 119, em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Bom, essa semana, em uma das minhas visitas, eu estive no Jardim Taquaral, atendendo aí munícipes, e realmente, a praça do Jardim Taquaral, que é ao lado ali dos predinhos, né, do Bitinga 3, está um completo abandono, inclusive a quadra de areia, né, foi dominada ali pelo mato também. Eu pude conversar com algumas senhoras e alguns senhores ali também próximo, está impossibilitada, né, de receber pessoas, principalmente crianças. E questionaram também sobre a iluminação também, que está muito escura, que virou palco para vândalos também. Então a gente pede mais uma vez ao Poder Executivo que dê atenção devidamente ao pessoal do bairro do Jardim Taquaral.
Requerimento número 119, ainda em discussão. Requerimento número 119, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 119 foi aprovado.
Requerimento número 120, 2023, autoriza os vereadores Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer informações sobre medidas de segurança para a rua Paulo Roberto Costa Tomás, rua 6 do Jardim IP2, com os seguintes questionamentos. Quando serão tomadas medidas de segurança do trânsito da rua Paulo Roberto Costa Tomás, rua 6 do Jardim IP2? 2. É de conhecimento do secretário de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana a necessidade de instalação de redutores de velocidade, sinalização no solo e área na via mencionada?
Requerimento número 120, em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, primeiro protocolo do pessoal desse pedido nessa via foi no dia 12 de maio de 2022. Um pouco antes, um senhor tinha sido atropelado e morreu nessa via. Eu estive lá presente, conversei com munícipes, a vizinhança, até acabei fazendo novas amizades ali, o pessoal da funeraria, o gerei, todo o pessoal ali também. É o seguinte, eles requisitavam naquela época redutores de velocidade na via que ela vem desde o Eldorado até o IP, próximo até a casa do Zé também, e também sinalização aérea. Bom, esse final de semana teve mais um atropelamento lá, eu fui chamado lá mais uma vez, e realmente tive que concordar com o pessoal, porque nada foi feito, nem redutor de velocidade, nem sinalização. Então, os moradores estão indignados, né, porque eles estão se sentindo abandonados, né? Estive lá mais uma vez relatando, e até eles se propuseram a fazer um abaixo-assinado para que deem, né, relevância, né, aos pedidos aí dos moradores. Então, estive lá, registrei mais uma vez, e mais uma vez estamos aqui, como já foi dito numa outra sessão, remoendo, né, assuntos passados nesse ano de 2023. E é triste, porque os vereadores estão para atender a população. Nós somos a população lá fora. A partir do momento que a gente está lá fora, trazendo uma demanda da população, e a gente também não é atendido, que reflete na população, então o descaso é grande e a revolta também. Então, se o secretário quiser fazer uma visita comigo lá na região, na rua, com os vizinhos, eu estou à disposição e a gente vai lá. Obrigado.
Uma palavra, presidente.
Sim, vereador José Nilson.
Eu moro ali naquela área que o Célio solicitou, e realmente é verdade. E já tem um pedido, tomei bastante lombada ali, e até agora a gente não tem resposta, a gente não sabe o que fazer. O que o Célio falou, a gente fala, mas a gente não é atendido, então fica difícil isso aí. Parabéns, Célio.
Obrigado, Zé.
Requerimento número 120, ainda em discussão. Requerimento número 120, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 120 foi aprovado. Agora passamos agora para a votação e discussão das moções.
Moção número 88/2023, vereador Célio Aristão. Moção de aplauso aos proprietários da Luvi Doceria pela inauguração da sua loja em nosso município, que aconteceu no dia 18 de janeiro de 2023.
Moção número 88, em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Bom, só para registrar aqui, parabenizando aqui o Luan e também a Vitória, Luvidoceria, né? Pessoal, eu ouvi uma vez do governador Zema, um dos grandes governadores desse país, quer ganhar dinheiro? Seja empreendedor. O pessoal começa pequenininho e automaticamente começa a crescer, né? E eles estão num lugar muito privilegiado, aqui no centro da cidade, na Prudente de Moraes, trabalhando ali na parte de confeitaria, doces, bolos, salgados, e já estão contratando. Então, parabéns a eles aí, por serem esses empreendedores. Que Deus abençoe, sucesso. A Luvi Doceria.
Moção número 88, ainda em discussão. Moção número 88, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 88, aprovada.
Moção número 89, 2023, autoriza os vereadores Marco Taranda Fonseca, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de agradecimento ao Coronel Paulo Jorge Fernandes, da hora, pelo empenho, apoio e participação efetiva junto ao Memorial Batalhão da Guarda Presidencial e Batalhão da Saudade, General Fernando Cardoso, onde se encontram também os espaços José Roberto de Moura e João Guilherme R.F. Castro, em Ibitinga.
Moção número 89, em discussão. Moção número 89, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 89 foi aprovada.
Moção número 95/2023. Vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Oristão, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de congratulações à senhora Denise Minelli, a administradora do Hospital Carlos Fernando Malzoni, na cidade de Matão, pelos seus 35 anos de dedicação e carinho com a instituição, a qual ajudou de forma imprescindível no crescimento e desenvolvimento do HC-FM.
Moção número 95, em discussão. Moção número 95, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 95 foi aprovada.
Moção número 99, 2023, autoriza os vereadores Célia Listão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso para a TV Tem pela comemoração de seus 20 anos de existência, levando o melhor da informação para mais de 300 lares do Estado de São Paulo.
Moção número 99, em discussão.
Pode falar, presidente?
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, quem viveu aí os anos 80, né, que vem pela TV Globo Oeste Paulista, depois TV Modelo e agora também TV Tem, né, não poderia deixar de mandar essa moção dessa Casa de Leis. TV Tem que foi fundada aí no dia 6 de maio de 2023 pelo empresário J. Ávila, e com a união aí da TV Aliança Sorocaba, TV Modelo de Bauru, TV Progresso de São José do Rio Preto, além da fundação de Itapetininga. Antes de existir a rede TV Tem, as emissoras eram independentes, ou seja, não formavam uma rede regional. Então fica aí os nossos parabéns pelos 20 anos da TV Tem, para nós aqui que recebemos o sinal da TV Tem Bauru.
Moção número 99, ainda em discussão. Moção número 99 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 99 foi aprovada.
É, moção 100/2023, vereadores Ricardo Prado e Célio Oristão. Moção de aplauso à deputada estadual Valéria Bolsonaro pela posse na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 15 de março de 2023, desejando sucesso nesta jornada.
Como a moção número 100 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Moção 100, número 100 de 2023 do vereador Ricardo Prado está em discussão. Em votação. Ricardo.
Favorável.
Aline. Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
E Aline.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção número 101, 2023. Autoriza os vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de congratulações e louvor à nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo, desejando aos novos membros total sucesso nessa etapa, realizando trabalhos em prol dos cidadãos de forma imparcial e competente.
Como a moção número 101 também é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Moção 101 de 2023 do vereador Ricardo Prado está em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
É, moção 102/2023, vereadores. Daniela Branco de Rosa, Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Moção de aplauso aos proprietários da Muritex Representações pela reinauguração da loja que aconteceu no dia 20 de março de 2023, com espaço amplo e moderno para atender todos os seus clientes.
Moção número 102 em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
E ontem eu tive o prazer de estar presente, né, nas novas instalações que estão sendo oferecidas a partir de agora para os clientes da Muritex. E não só congratular, né, mas também, eu acho que prestigiar o trabalho. Porque pessoas migrantes, como é o caso da família do senhor Valdemar, que não nasceu em Ibitinga, mas fez valer a paixão, o carinho que tem por essa cidade, e se empenhou e avançou no tempo. E há 22 anos faz a grande diferença. Eles disseram que com o advento da pandemia também houve uma transformação na questão do e-commerce, mas independentemente disso, quando a gente observa empresas em Ibitinga que estão em crescimento, né, mesmo diante de todo o momento sendo vivido atualmente na questão econômica, das incertezas e insegurança da própria população, estamos aí vendo um revés, né, nesse momento com a Muritex. E quero, portanto, parabenizar o Sr. Valdemar, a Doris, a Michele, a Carminha, toda a equipe em si Muritex. E mais do que isso, o Sr. Valdemar é uma figura muito marcante no meio social, já foi presidente da Casa da Sopa, uma pessoa que eu acompanho e faço um trabalho voluntário junto à Casa da Sopa há muitos anos e sempre muito presente nas causas sociais, portanto, uma pessoa de bem, num coração imensurável e que tem a preocupação de levar os melhores produtos e serviços agora através da sua empresa, ofertando um espaço muito maior, embora o outro também local que ele se encontrava era uma loja muito importante, mas agora na Perimetral isso vai favorecer ainda mais os seus clientes. E a gente convida a todos, para quem ainda não conheceu, porque vai ser muito bem recebida, tenho certeza. E mais do que isso, o acolhimento, né, por essa família. É por isso que eu peço o acolhimento de todos. Obrigada.
Moção número 102, ainda em discussão. Moção número 102, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 102 foi aprovada. Toda matéria lida nessa noite será caminhada de forma regimental. Passamos agora para a tribuna livre dos vereadores e vereadoras. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve? Vereador Richard. Vereador Fernando. Mais algum vereador, alguma vereadora? Vereadora Daniela. Marcar aqui. Mais algum vereador? Vereadora Aline. Mais algum vereador? Mais alguma vereadora? Então, passamos, então, né, para a tribuna livre. Cada vereador tem 10 minutos, né, para poder fazer a sua explanação nessa noite. Começamos pelo vereador Richard.
Boa noite, presidente. Peço licença para falar aqui do meu lugar, presidente. Boa noite a todos os vereadores da mesa, vereadores que estão aqui no plenário, todos os presentes aqui hoje e também as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Presidente, hoje eu e o vereador Murilo estivemos em algumas escolas fazendo algumas visitas e estivemos em especial na Escola Armando Tramontina, que fica ali no Jardim Verona, Jardim Nova Ibitinga. E ele, conversando com a diretora, por uma infelicidade no destino, houve ali um tombo de uma professora. Foi um susto muito grande, porque foi um barulho muito grande. Nós estávamos no pátio ali naquele momento. Somos testemunhas oculares do que ocorreu ali com aquela professora naquele momento. E nós chegamos próximo, né, para socorrer a professora, porque ela estava no chão, machucou o cotovelo, machucou o joelho, assustou porque o barulho realmente foi muito grande, voou algumas garrafas PET que estavam nas mãos dela. E a gente checou no chão da escola um lodo. E isso que ocasionou o acidente com essa professora. Aí a gente olha para cima, gotas, goteiras. E a diretora falou, já oficiamos a Secretaria de Educação desde o ano passado, que precisa fazer uma reforma nessa escola. Né? Está oficiado? Estão cientes? Sim. Ontem choveu. Então, hoje pela manhã, pingando, lodo no chão. Isso quer dizer o quê? Que está pingando faz muito tempo. Consequentemente, fica liso o chão. E essa professora sofreu esse tombo, machucando o cotovelo, machucando o joelho. Ali tinham diversos alunos, crianças que estavam andando de motoca, etc. e tal. E ocorreu isso. A gente saiu dali, foi direto para a Secretaria de Educação, falamos com a secretária. E realmente estão cientes com relação a isso. Aí é um ponto. Aí, presidente, o que que acaba a gente pensando? Agora há pouco o vereador Fernando falou sobre aquele regime de urgência da Secretaria do SAMES, né? Está preocupado com relação ao aumento dos salários de alguns funcionários, ok. Mas e a dengue, que é uma coisa que pega a cidade inteira? Aí, só para fazer esse preâmbulo e uma comparação com relação ao que eu vou falar. Chega regime de urgência, insistentemente, R$900 mil, quase R$1 milhão para mexer no telhado da prefeitura. Junto com emendas parlamentares para entidades aqui de Ibitinga, projeto junto. E insistentemente colocam esse projeto para que ele passe na Câmara Municipal. Eu não sei por qual motivo, ele está junto. uma reforma de telhado de quase R$1 milhão com emendas para entidades. Isso é um desrespeito com as entidades de Bitinga. Desrespeito. O ano passado já pedimos para que esses assuntos, que são completamente distintos, fossem colocados em projetos separados, e não. Aí eu volto na escola. Desde o ano passado, esse requerimento está na Secretaria de Educação e nada foi feito. Está lá. Hoje um tombo. Eu, o vereador Murilo, vimos o tombo da professora. E se ela bate a cabeça? E se ela está com uma criança no colo? E se uma criança cai ali e se machuca? Fomos recentemente na escola Leonor Mendes da Fonseca, ali no Jardim Petrópolis, Jardim Centenário aqui de Bitinga. Reforma feita recentemente no telhado. Inclusive o secretário de obras está aqui presente no plenário. Chovendo dentro do laboratório de informática. Professores tendo que puxar a mesa para não chover em cima do equipamento e não estragar. Só que a preocupação não é arrumar a escola. A escola tem que esperar. A preocupação é arrumar o telhado da prefeitura. E num projeto em regime de urgência que tem mais assuntos importantes, que o vereador acaba ficando aqui em maus lençóis, porque depois querem colocar o vereador contra as entidades. E não é verdade. Coloca em projetos, em assuntos separados, em regime de urgência. E você percebe a insistência do Executivo para que passe nessa casa esse projeto, que é um desrespeito com os vereadores e desrespeito principalmente com essas entidades e com as escolas que ficam por lá sem a devida manutenção. Não tem dinheiro para fazer a reforma inteira da escola? Resolve pelo menos o problema da chuva que está dentro daquele pátio. E pelo que consta, faz tempo, porque tem lodo no chão. O lodo não foi do dia para a noite. Então fica aqui a minha indignação. A gente vê a insistência com relação a projetos de urgência. Aquele projeto do SAMS foi retirado. Um projeto que era de extrema importância para os professores, era o plano de carreira do magistério, foi retirado. Os professores ficaram ali sem entender o motivo. Algumas pessoas nem sabiam que tinha sido retirado, cobrando aqui a Câmara Municipal. Não, foi retirado o projeto para melhores estudos, que era um projeto importantíssimo para os professores e servidores da educação. Mas esses projetos, ficou aqui a terceira semana que vem esse mesmo projeto, PLO 24, de 2023, para essa casa, para ele passar. E fica ali, ó, chuchando. E colocam junto esses assuntos para quê? Para comover o vereador. Ó, vai voltar quase R$1 milhão para o telhado, só que tem 150 para a entidade, 50 para cada uma. É justo? Será que é justo? Está sendo justo com essas entidades? No meu ponto de vista, como vereador dentro dessa casa, que represento uma boa parte dessa cidade, não acho justo. Obrigado, presidente.
O vereador Richard, me dá a palavra.
Com certeza, vereador.
Eu pedi a permissão, mas vamos lá, vamos juntos.
Não, apenas para poder deixar bem claro, que é assim. Primeiro, esse projeto, só para complementar a sua fala, já está com a audiência pública marcada para a próxima quinta-feira. É um desrespeito com a própria Comissão de Finanças não deixar que haja audiência pública na próxima quinta-feira. Até porque, eu estava analisando o projeto, existe um pedido da própria comissão para desmembrar esse projeto. E a prefeitura não fez esse desmembramento. O vereador Célio vai se lembrar da audiência pública, a vereadora Janaína vai se lembrar, a vereadora Daniela, o vereador Murilo, o vereador Richard. Estava na audiência pública. Nós deixamos bem, o vereador Ricardo também estava. Deixamos bem claro para o Rafael Torrezan, não misturem mais assuntos. Falamos incansavelmente, a vereadora Daniela não estava aquele dia, eu acho. E falamos incansavelmente para ele depois da audiência pública. Fiquei até mais de 10 horas da noite falando com ele lá fora depois do término da audiência pública. Não misturem mais alhos com bugalhos. E é justamente o oposto. A audiência pública é depois da manhã. Terça-feira que vem o projeto está apto para ser votado. Então, pela primeira vez, com exceção das duas urgências da semana passada, que já tinha passado e constava no sistema, eu escrevi realmente assim, já há audiência pública marcada para o dia 23/6 pela respeitável Comissão de Finanças, bem como pela ciência e respeito à comissão, que pediu para que ocorresse o desdobro do projeto e esse não ocorreu. Então, eu não sei até quando a gente vai ficar com projetos de vital importância. Fizeram o que fizeram para votar um projeto de cargo aqui, que ia favorecer 5 ao invés de 12. Merecido para os 12 funcionários. Marcamos audiência pública, retiraram o projeto.
fizeram os funcionários vir nesta casa
se expor
que não precisar, porque nós sabemos que o 5 é merecedor, que não era mérito do projeto, e sim a questão da legalidade de não ferir princípios constitucionais como o da isonomia, e mesmo assim fizeram os funcionários vir aqui. Já aconteceu com a reforma da Francisca Simões. Depois que a gente fala, vem o projeto completo, com memorial descritivo, com tudo. Então, por que não querer que a Comissão de Finanças realize? Qual o motivo de não deixar ter audiência pública, sendo que está marcado para depois da manhã, que terça-feira que vem esse projeto pode ser votado, ser colocado na ordem do dia? Por que não deixar que a população saiba o conteúdo? E por que misturar uma emenda parlamentar de uma entidade ou de duas entidades com um projeto de R$900 mil, 3 emendas, a vereadora Daniela está me dizendo. Então, poxa, respeita o trabalho da comissão, deixa a Comissão de Finanças trabalhar. É importante. Não dá para desdobrar o projeto? Então espera a audiência pública. Dá para desdobrar o projeto? Manda 2 projetos. Simples. Obrigado, vereador Richard.
Me permite,
vereador Richard, depois eu também gostaria de uma parte.
Vereador Richard, eu já tomei com prudência e comuniquei às entidades sobre essa questão da presença do projeto e o porquê ele está tramitando de forma morosa aqui na casa, porque vem com toda aquela questão que envolve as urgências especiais, que muitas vezes a população não entende, que é justamente sacrificar todo o trabalho que é para ser desenvolvido por cada vereador, né? Que é todo o desenvolvimento e trâmite, e aí todas as etapas que deveriam ser feitas, elas não são realizadas porque eles recusam, né, que a gente analise profundamente alguns projetos que chegam nesta casa, e projetos milionários são projetos muitas vezes protegidos que nós não entendemos o porquê. E, enquanto isso, se cria um caos, todo um conflito, e pessoas querendo sempre buscar e terceirizar a culpa em outras pessoas. Muito obrigada, mas já comuniquei às entidades. A emenda, ela está garantida até 2024. Então, ótimo, eu tenho certeza, vereador, que nós estaremos e resolveremos essa questão.
Perfeito.
Richard?
Sim.
Pode, me permite?
Com certeza.
Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria aqui de falar desse projeto, vereador, até porque eu vou complementar, né, o que foi discutido. Vocês têm, né, total razão, mediante os argumentos que foram apresentados aqui em relação ao pedido de urgência, né, da senhora prefeita em relação a essa questão. Mas eu vou falar, né, dessa urgência que está sendo colocada há 3 semanas, porque eu assinei essa urgência. Né? Então, eu me sinto no direito de também esclarecer essa questão. Nesse projeto de urgência, foi agrupado a questão, né, do valor da reforma da cobertura dos prédios, né, que compõem 3 prédios, o Paço Municipal, juntamente com outros convênios, tanto oriundos do governo federal, quanto também do governo estadual, porque em uma das chuvas que nós tivemos há algumas semanas, o servidor da prefeitura, ele estava sob risco, né? Inclusive, durante a noite, alguns funcionários públicos, eles tiveram que ir até o prédio da prefeitura para tirar o servidor da prefeitura, que eu não sei, né, o valor deste equipamento, que é uma questão de tecnologia, onde engloba todos os dados, né, de uma cidade. Então, você imagina. E a questão da urgência em relação a esse pedido para a inclusão da reforma dentro desse escopo, que eu também acredito que poderia ser desmembrado esse projeto. Eu fiz parte da comissão de orçamento durante 4 anos. Esse projeto não precisava ser agrupado, ele poderia, né, tá desmembrado. Mas a questão da urgência dessa reforma do telhado, da pintura, da esquadrilha e a alteração de várias coisas, como impermeabilização dos beirais, que inclusive está na justificativa dos 900 mil, foi justamente essa urgência por conta desse episódio com o servidor da prefeitura. Então, né, deixar aqui a minha justificativa em relação ao porquê também eu assinei essa questão da urgência, que há 3 semanas esse projeto está tramitando aqui na Câmara Municipal, essas solicitações. Nós sabemos a quantidade e o volume de chuva que nossa cidade teve. A última reforma do Paço Municipal foi na administração do vereador Marco Fonseca, até comentei com ele que a tinta ainda é a tinta verde, né, da administração dele de 2009 a 2012, ou seja, no mínimo há 10 anos, né, que pelo menos uma tinta não se passa nos prédios. O telhado, eu não sei de quanto tempo precisam ser substituídos. Então, foi justamente por conta da questão do servidor, né, que quase queimou o servidor da prefeitura, que esse pedido foi colocado em regime de urgência especial.
Ô, vereadora, só para esclarecer, claro. Eu não falei isso aqui por conta de vocês ter assinado, não, porque cada um que faz o que quer.
Entendeu? Eu entendi, mas...
É que eu deixei claro no finalzinho, no meu ponto de vista, no meu, enquanto vereador, sim. Richard Porto de Rosa, cada um aqui fala por si.
Até porque
você está
no seu momento de tribuna, né, vereador?
Cada um pode falar, eu não tenho problema nenhum com isso.
É só para justificar realmente o porquê essa urgência da reforma.
Em nenhum momento eu falei que eu sou contra ou a favor, sim, do projeto, entendeu? Eu só fiz um ponto com relação à escola e a relação com a prefeitura. A escola está desde o ano passado,
sim,
também, as chuvas
não, eu
agora.
Entendi o seu ponto
então,
de vista.
Então, foi exatamente por esse motivo, vereador. Mas aqui nós somos em 10 porque cada um tem o direito de um voto ou de expor aqui o seu pensamento. E eu respeito completamente cada um de vocês.
Sim, tá? Eu só estou colocando, né, porque eu assinei o projeto, então eu não quero que fique subentendido
não,
que existe uma divisão.
E não foi em nenhum momento pensando nas assinaturas, porque eu nem citei vereador. E cada um aqui faz o que realmente quer fazer. E eu entendo cada um de vocês. É a questão mesmo porque alguém pediu lá de baixo.
Sim.
E não surgiu aqui do nada, né? Não foi o vereador que falou, pega, me dá aqui que eu quero apresentar. Então... Eu, só para deixar claro mais uma vez, cada um assina, cada um não assina, cada um vota ou não vota, de acordo com aquilo e que a mente e a consciência mandam. Então, de jeito nenhum, eu quis cutucar alguns de vocês, muito, muito pelo contrário.
Não, eu entendi.
Cito, o secretário de obras está aqui, cito, não tem problema nenhum com isso, a gente está aqui para fazer.
O secretário Negrini está aqui, deve ter sido ele, inclusive, que elaborou o projeto.
Não tenho problema nenhum, isso aqui eu falo para quem estiver aqui, até bom que ele esteja aqui para acompanhar de perto os trabalhos da Câmara, porque por muitas vezes o que é falado aqui dentro não ecoa, não chega nem na prefeitura, infelizmente. O mandato passado chegava. Esse ano, essa legislatura, esse mandato, infelizmente, o que é falado aqui dentro raramente reverbera nos cantos da prefeitura. Infelizmente, porque talvez se chegasse lá com mais rapidez, as coisas poderiam ser solucionadas mais rápido. Como o próprio vereador Célio diz e o vereador José Nilson, que não está aqui, com relação aos pedidos que não são atendidos. Talvez se alguém ouvisse lá, chegasse essa notícia mais rápido lá em relação ao que foi falado dentro da Câmara, as coisas pudessem andar mais rápido e ser solucionados os problemas, vereador Sérgio. Porque o que se percebe é que a via de mão única é só vai, não é dupla. Infelizmente é assim. Então, só para deixar claro mais uma vez que de jeito nenhum foi citado o vereador, não quer, e sou tranquilíssimo com relação ao voto, assinatura de cada um de vocês.
Sim, é porque essa questão do servidor, ele é muito grave, né, em, sim, relação a isso. Você sabe como que funciona,
perfeito,
essa coisa de tecnologia. O servidor, ele reúne, né, ele concentra todas as informações dos dados públicos.
Uma coisa não anula a outra, como também importantíssimo o servidor da escola que caiu hoje com 150 crianças, mais 40 servidores que trabalham naquela unidade escolar.
Um lodo já. Sim. Coisa que não nós era sabemos, da prefeitura.
Sim, nós sabemos, então, que as duas
todos
questões
são urgentes.
Exatamente.
Só que umas têm mais prioridades que as outras.
Como também não teria prioridade uma reforma numa Câmara de mais de 1 milhão, né? Então, a gente reforma pela prioridade hoje, a gente vota e assina. Só quero deixar a minha coparticipação aqui, né? Que nós votamos a favor, porque nós identificamos a real necessidade no local. Também sou a favor de que seja desmembrado o projeto, mas na ocasião como veio junto, o voto é favorável.
E a gente vai, vereador Richard, incansavelmente solicitar, né, via Secretaria de Educação, através da Prefeitura. A gente sabe que tem, né, a questão do QESI, que é um fundo educacional. Exclusivo para essas questões, né, das reformas e ampliações das escolas, assim como foi a questão da Francisca Simões, que se usou esse recurso do QESI, né, para fazer ampliação, também para verificar essa questão urgente da escola Armando Tramontina. Né?
O presidente Célio, o presidente Ricardo, apenas para complementar até o que o Richard citou, o vereador Célio, o voto, obviamente, é de cada um, e isso longe de nós querer atacar. O que a gente deixa bem claro é assim, os dados que veio da Francisca Simões, quando vieram a resposta solicitada pelo vereador, veio completa. Diferente do que está na reforma. A prefeitura e a Câmara não merecem reforma realmente, merecem prédios novos. Eu não tenho dúvida disso, o vereador Janaína está corretíssima. Só que é a mesma questão do que a gente se viu lá atrás. Não é questão de mérito, de necessidade ou não da reforma. É questão de respeito, principalmente com a comissão. Aquela questão, vamos fazer uma analogia à questão das cinco funcionárias que vieram. Não era questão de mérito das cinco, é questão de direito das 12. Dos 12 cargos que têm a mesma função. Então, não é questão de não ser necessário a reforma dos 3 prédios que compõem o Paço Municipal. É necessário, mas não da forma que está se exigindo, sem ter um anteprojeto, sem explicar o que vai fazer, sem orçamento e sem que passe em audiência pública. Apenas isso. Sou favorável a realmente não deixar chover, até porque eu não quero que crie lodo em cima do servidor, assim como criou lodo no pátio. Se é um problema de servidor, arruma o telhado em cima. Tem um almoxerifado e tem um monte de pedreiro.
Presidente, estamos felizes porque é sabido que o projeto agora inclui os 12 servidores. Isso que é importante, né? É que eu pensei nos pedreiros aqui da Câmara por a necessidade de apontamento do Tribunal de Contas. Então, a gente cumpre o nosso papel e faz o dever de casa, né, vereador?
E agora, convoco, né, o vereador Fernando para poder fazer o uso na tribuna, que foi o segundo que fez o pedido nessa noite.
Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores, ao público presente aqui, o Negrini, secretário de Obras, ao Davi, os coordenadores lá do Projeto Social, Richard e Cacá. Prazer vocês aqui hoje, as meninas aqui. Eu quero fazer uma visão minha, né? Uma crítica e não sei se é minha visão, essa aí, uma solução. O que nós estamos mais esperando esse ano chama-se Feira do Bordado. O que nós mais estamos ansiosos chama Feira do Bordado. Essa casa já fez vários requerimentos, solicitando informações para poder fazer, como que vai ser. E eu tive acesso até agora com o Célio aqui, eu fiquei até assustado, porque já soltou na comunicação no site da prefeitura que será no dia 6 até 16 de julho. São praticamente 3 meses e 15 dias para essa Feira do Bordado. E nós sabemos que existe uma programação. Se eu estiver falando besteira, acho que mais ou menos quase 6 meses tem que estar tudo pronto, praticamente armado, como vai ser a feira, tudo, com os contratos. Se eu estiver enganado, que me corrijam. E tem muita expectativa sobre isso. Expectativa de empresários, comerciantes, até do senhorzinho que vende pipoca na feira, aquele empresário, o lojista, ou empresário mesmo das grandes indústrias. E nessa publicação aqui da prefeitura, coloca aqui na agenda, vem aí a 47ª edição da Feira do Bordado. Se caso algum empresário quiser mais informações sobre a Feira do Bordado, entre em contato com a nossa secretaria. Em breve divulgaremos mais informações, fique ligado. Eu acho o seguinte, desde a história de todas as Feiras do Bordado, na minha opinião, essa é uma, acho que é a mais importante na história de Bitinga. Por quê? Pós-pandemia, 2 anos sem ter Feira do Bordado, o comércio em decadência. Então, a expectativa é muito, mas muito, 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 muito grande. E dessa forma aqui, traz para nós, principalmente da Câmara, né? Quem que vai ser? Como que vai ser? E a estrutura? Está apta? Não está apta? Como que vai ser os lojistas? Quem vai ser? Os shows, principalmente, né? Porque a população quer show, quer dança, os eventos, como que vai ser? E, então, assim, já foi feito aqui nessa casa pedidos, né, de informações formais, regimentais, mas eu gostaria também até de estar convidando o presidente da feira, o Feitosa, até dar liberdade para ele, poder ele pessoalmente vir aqui na Câmara, poder explicar as perguntas dos vereadores, sendo os translocutores, né, da população. Feitosa, vai ter show? Qual show vai ter? Como está a estrutura? O que já foi feito? O que não foi feito? Porque regimental, legal, mas eu acho o seguinte, a população em si, que muitas vezes não tem acesso à resposta, vai pegar no site da Câmara, vai estar lá a gravação dele e vai fazer, poxa, legal, então vai ter isso, vai ter aquilo. E ele está respondendo isso para nós. Porque eu acho que a Feira do Bordado esse ano, e depois vem a Expo, para nós vai ser fundamental. Uma se não for a mais importante, não de evento, mas importante para movimentar. Tanto nós batemos tanto nisso, a Expo ano passado, estão tentando colocar a Expo o ano inteiro. Toda semana tem alguma Expo. Mas a Feira do Bordado vai ser, esse ano tem que ser, no meu ponto de vista, caprichado, boa, que atraia. Então eu faço esse convite, eu peço até para o presidente da Feira do Bordado, secretário de administração, o Feitosa, que faça um ofício para usar o tribuna aqui, até na próxima sessão, né, se possível. Ah, mas é muito cedo. Não, são 3 meses e 15 dias para começar a Feira do Bordado, e no site está dizendo que vem aí a feira. Não é assim, do meu ponto de vista. Se eu estiver enganado, alguém possa me corrigir. Essa é a minha opinião. Então, é só para fazer um convite, realmente, para ele poder vir aqui, explicar pessoalmente, fica uma coisa muito mais legal, a população já sabe o que vai acontecer e como que vai ser. Nossa esperança que seja bom. É só isso, presidente. Obrigado, pessoal.
Agora, fazendo uso da tribuna, né, a terceira inscrita é a vereadora Daniela.
Senhor presidente, me permite que eu faça aqui da minha...
Sim, vereadora, sim.
Da mesa, que não tem problema? É. Eu apenas solicitei a tribuna nesta noite, porque embora eu tenha protocolizado nesta casa diversos projetos de lei, um em especial é o projeto de lei ordinária, que eu gostaria de antecipar às pessoas que nos acompanham. Que é o projeto que institui e inclui no calendário oficial do município o Dia Municipal de Combate à Xenofobia, né, a ser comemorado no dia 24 de janeiro. Como justificativa, acho que é importante a gente apenas esclarecer o que é a xenofobia, mas xenofobia ela traduz em medo, ela traduz em aversão e profunda antipatia em relação a pessoas estrangeiras, a estrangeiros e ao que é estranho ou menos comum na cultura, hábito, religião, enfim. Xenofobia, caracterizada por um sentimento de superioridade entre seres humanos, podendo englobar conceitos de etnocentrismo e até racismo. O etnocentrismo ele é pautado pelo pensamento de superioridade de uma cultura sobre a outra. Já o racismo aí envolve a questão do preconceito associado a raça, etnia ou características físicas de indivíduos, conceitos não toleráveis na nossa comunidade, infelizmente. E eu fiz e apresentei este projeto que agora vai tramitar nesta casa para apreciação das comissões e dos membros que compõem, justamente porque a xenofobia eu tenho uma percepção recorrente em nossa cidade. E quando a gente volta um pouquinho lá atrás, né, principalmente na campanha eleitoral, eu me recordo perfeitamente que eu ia junto às casas, fazia visitas, falava sobre propostas, sobre o meu trabalho, falava sobre minha vida, minha família e por que eu gostaria de ingressar junto à política pela primeira vez como vereadora. E aí muitas pessoas falavam para mim, nossa, mas você sabia que tem pessoas que vêm aqui, pedem voto e falam, olha, votem em mim porque eu nasci em Ibitinga. E a outra pessoa, candidata, candidato, não nasceram, não são de Ibitinga. Isso realmente é preocupante, porque a extensão disso deu continuidade com o passar do tempo e foi criando, né, raízes e foi criando ações que a gente observa hoje muito mais recorrentes em nossa comunidade bitinguense. Eu já estive e presenciei em discursos políticos onde as pessoas batem no peito e dizem assim, eu nasci em Ibitinga, sou daqui. E traz aquela conotação de desprezo das pessoas que escolheram Ibitinga para morar, para viver, para ser feliz, para produzir e, sobretudo, com tanto amor imprimido que se faz aquém de qualquer ibitinguense com todo respeito. Quantos empresários não são nascidos em Ibitinga? E tenho exemplos claros aqui de empresários que, inclusive, foram homenageados nesta casa, contemplados com o título de cidadão ibitinguense. E eu sou uma delas. Vereador José Nilson também, como nordestino, também vai ser contemplado nesta homenagem que foi aprovada por esta casa. E nós sabemos e reforçamos a responsabilidade que é amar a uma terra que nós escolhemos para ser felizes e que não pode haver nem sequer uma discriminação a respeito disso. E eu tenho observado que isso é uma constante, tem crescido. Isso realmente me incomoda e foi o motivo que eu busquei a questão da consciência e de, talvez, intitular um dia, eu não diria um dia, eu acho que todos os dias é dia de trabalhar a intolerância daquilo que se torna intolerável, né, na nossa sociedade, de um conservadorismo extremo quando falamos de cultura e falamos de hábitos e mais do que isso, o que é muito presente no que se diz e o que significa a questão da xenofobia, que é justamente uma aversão ou uma antipatia por pessoas que simplesmente migram. Eu entrei em contato com a IBGE, falei com a nossa amiga Natália lá em Novo Horizonte, pedi os dados para ela sobre a questão do censo 2022, que ainda não foram fechados, mas já mandei, elaborei um pedido a ela sobre o número de pessoas não nascidas em Bitinga e que compõem a nossa cidade. E ela até foi muito clara que ainda não temos os números fechados, mas que isso vai nos surpreender. E que certamente Bitinga hoje responde por um percentual enorme de pessoas migrantes que acreditam em Bitinga, principalmente comunidade nordestina, e que se faz presente aqui. Eu tenho família, tenho sobrinhas, tenho cunhada que são baianas, tenho sobrinhas e tenho cunhadas que são negras, e fica aqui a minha indignação de ver discursos, né, de xenofobia em nossa sociedade. Então, o fato de não nascer, o meu exemplo, que não nasci em Bitinga, tenho certeza que eu imprimo o amor e o carinho por este município muito mais do que qualquer outra pessoa, porque eu falo por mim, pelos méritos, pelo trabalho que eu desenvolvi como representante desta casa, e eleita democraticamente, sem fazer jus ou discriminar outro ou alguém, como exemplo de quando fui candidata, que as pessoas falavam assim, você tem que votar em mim, porque eu nasci aqui. Nasceu aqui, mas temos tetos de vidros, todos nós. Temos um telhado enorme e grande parte são de vidro. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? E quando a gente observa atentamente ao outro e se esquece muitas vezes, né, de ações e atitudes que deixamos de dar como exemplo, eu diria que você observar apenas as falhas e a fraqueza do outro muitas vezes reflete naquilo que somos e nem percebemos. Então, diante disso, apenas nessa tribuna eu coloco em pauta um projeto que eu acho que é de suma importância para nós relembrarmos essa questão de que xenofobia é crime, né? Ela está, infelizmente, imperando a nossa comunidade bitinguense. Eu espero que, diante disso, os discursos, né, nessa questão da xenofobia e de que eu sou nascido em Bitinga, eu sou nascida em Bitinga, e isso realmente parece que requer uma superioridade frente ao trabalho desenvolvido pelos demais e pessoas que aqui, né, exercem seu papel de cidadão como todo mundo, possa ser minimizado os impactos sobre isso presente através desse projeto. Para finalizar, sobre a questão... Obrigada, viu? Muito obrigada. Sobre a questão que foi conversada há poucos instantes durante a tribuna do vereador Richard, eu acho que foi de suma importância, né, colocações aqui importantes, falar sobre a questão da reforma da Câmara. A reforma da Câmara foi uma batalha e um enfrentamento que, infelizmente, com toda a adesão que eu tive da mesa na ocasião, né, na composição do vereador Ricardo, vereador Fernando e vereador Célio, que acompanharam todo esse processo, as nossas contas do Tribunal de Contas deixam muito claro, né, deixaram claro sobre a importância que é de preservação do patrimônio público, que não está sendo feito há muito tempo. E esta casa não só merece, como foi colocado pelo vereador Marco, uma casa nova, mas merece toda a decência e a necessidade que nós temos de trabalhar a legislação em relação à preservação de patrimônio público. E só Deus é quem sabe o quanto eu lutei para conseguir empenhar e desenvolver aí um edital que fosse capaz de fazer uma contratação decente, nós podemos sim realizar a reforma desta casa, que me orgulho muito, que foi realmente um afrontamento. É evidente que o Poder Executivo não foi nem um pouco atrativo, né, no fato de nós não termos uma devolução do duodécimo desta casa, mas é sabido que a importância e a essência da reforma desta Câmara foi e é ainda, né, aos olhos não só dos servidores, mas também do Tribunal de Contas, essencial para a gente garantir que o nosso papel foi composto e foi realizado durante o nosso biênio aqui, enquanto mesa, na formação que eu era enquanto presidente. Então, é inadmissível observarmos que chegamos a uma obra que chegou, né, do valor de 1.300.000, foge muito aquém do que nós temos hoje sobre reformas importantes que são milionárias e aquisições milionárias que o Poder Executivo vem tentando, buscando, né, e executando diante do contexto que nós teremos aqui nesta casa nos próximos, talvez, um ano, dois anos, para a gente finalizar, né, e entregar realmente uma casa de acordo com o que o Tribunal colocou nas contas e deixou claro para nós aqui da importância e da obrigatoriedade que nós tínhamos enquanto vereadores de realizá-la. Era isso, senhor presidente. Obrigada.
Presidente, só uma lembrança aqui, que o projeto da reforma da Câmara, ela não foi votada por nós vereadores, foi decidido entre a mesa, né, que se tivesse trazido até nós, eu mesmo seria contrário, e também não teve audiência pública. Só isso, presidente. Obrigado.
Agora, fazendo uso da tribuna, né, a quarta inscrita nessa noite é a vereadora Aline.
Obrigada, senhor presidente. Hoje é um dia internacional, né, da Síndrome de Down. Hoje, dia 21 de março, é uma data instituída pela Organização das Nações Unidas desde 2012. Né? E nós temos aqui uma entidade, a APAE, que nós temos, acredito que seja uma das entidades mais antigas, né, da nossa cidade. E hoje eu estive na entidade para cumprimentar os funcionários, né, os colaboradores que, por tantos anos, desenvolvem o seu trabalho diariamente na educação, né, na conscientização e, principalmente, na valorização das pessoas, né, portadoras da síndrome de Down ou de alguma doença. Ou de alguma deficiência. Desculpa, presidente, eu me equivoquei no termo. Então, eu gostaria de lembrar, né, a todos dessa importante data e que foi escolhida, né, porque é uma condição genética que causa alteração no cromossomo 21 das células. Então, por isso, né, a data é 21 de março. Eu também gostaria de dizer e de lembrar, eu vou puxar aqui nas minhas redes sociais, né, que eu publiquei hoje, que eu também sou autora do projeto de lei. Também sou autora, presidente e demais vereadores, aqueles que nos acompanham, da Lei Municipal 5.379, de 2022, que institui o Dia Municipal da Síndrome de Down, né, no nosso calendário, onde busco a conscientização, né, pela inclusão dessas pessoas, seja no mercado de trabalho ou seja também na nossa sociedade. Eu gostaria, né, de parabenizar a todos pelos trabalhos que desenvolve dentro, né, das suas profissões e dentro das suas áreas, porque a gente sabe que para cuidar, né, de um ser humano que tem essa deficiência é necessário profissionais multidisciplinares, né? E essa assistência e essa atenção, eu tenho certeza que a nossa entidade APAE concede a todos os alunos que estão lá. Eu quero também lembrá-los que semana passada eu estive na Assembleia Legislativa, né? Na posse dos novos deputados estaduais, e que terão aí o mandato, né, pelos próximos 4 anos. Nós representamos a nossa cidade e também visitei, né, solicitando recursos parlamentares, emendas parlamentares, para os deputados que tiveram, né, fizeram, trabalharam e tiveram votações expressivas aqui no nosso município. Quero lembrar do deputado Léo Oliveira, que é aqui da nossa região de Ribeirão Preto. Quero também lembrar do deputado Jorge Caruso, que também fez um trabalho aqui no município, que são do meu partido, né? E também do deputado Itamar Borges e também do deputado Caio França, senhor presidente. Foram esses deputados que eu visitei a título de prestação de contas, né, para a nossa população, da última viagem que eu e a vereadora Janaína fizemos, além também de ter uma audiência com o secretário de governo, né, o atual secretário de governo, juntamente com o seu assessor, que é o Júnior Dourado, que atualmente é o responsável, né, pelo andamento dos convênios que estão acontecendo nas respectivas cidades, senhor presidente.
A vereadora Aline foi a última, né, que fez o uso da tribuna nessa noite. Terminando, né, o expediente, passamos, né, para os 15 minutos de intervalo. Algum vereador vai pedir a dispensa? Algum vereador, alguma vereadora?
Vereador, presidente, podemos dispensar o intervalo?
Vamos fazer a votação, vereador Célio, né, tanto dos vereadores e vereadoras, se foram favoráveis ou não. Votação, né, para a dispensa do intervalo de 15 minutos. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo foi aprovada. Solicito, né, ao senhor vereador, o primeiro secretário, vereador Fernando, né, que realize, né, novamente a chamada dos vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando, presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, passamos então para a ordem do dia. Temos, né, um requerimento de urgência. Solicito, né, ao senhor vereador, o primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura do requerimento de urgência.
Requerimento número 121/2023. Janaína Bastos, Aline Sartori, Célia Listão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer urgência especial PLO número 24/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, 14 de dezembro de 2022, destinados à manutenção de diversas secretarias e da outras providências.
Então, passamos agora, né, para a votação do requerimento de urgência especial ao PLO número 24, PLO número 24/23. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Contra.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Contra.
Vereador Murilo.
Contrário.
E vereador Richard.
Contrário.
Então, tivemos no requerimento de urgência, né, 6 votos favoráveis e 4 votos contra. Então, nesse caso, né, o requerimento de urgência foi rejeitado. Não vendo, né, mais requerimentos, né, nem projetos para ser votado na ordem do dia dessa noite, passamos para a explicação pessoal, sendo que cada vereador tem 5 minutos, né, para poder fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para a explicação pessoal? Nada mais havendo, né, dou por encerrados os trabalhos, né, da referida sessão. Convoco, né, os nobres vereadores e vereadoras para a próxima sessão, que será no dia 28, né, desse mês corrente, às 19 horas. E nesse mês, né, de março, dia 24, teremos como aniversariante a vereadora Aline, que completa, né, aniversário nesse dia 24 desse mês corrente. Uma boa noite a todos os vereadores, todas as vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias da Câmara, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também presencialmente aqui no nosso plenário.
Então, boa noite.
Boa noite. Boa noite.
Você me avisa, então, Marco, sobre a questão da...